Mas o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite tem a ver com o nosso destino em Deus. E é uma palavra que, creio, já compartilhei alguns anos atrás, mas entendo que são verdades preciosas, princípios importantes que dão direção e norte para a nossa vida. Então, eu quero falar de algumas chaves para o nosso destino em Cristo Jesus. Todos nós temos um destino em Deus. Nós fomos chamados para andar num caminho que Ele preparou para nós. Jesus é o caminho para Deus, é o único caminho. Mas quando nós pensamos em nossa vida e na trajetória que nós temos aqui na Terra, nós também compreendemos que Deus prepara um caminho para nós. E antes de Jesus, nós estávamos num reino chamado Reino de Trevas. O inimigo tinha influência sobre a nossa vida. Ele nos transportou desse reino de trevas para o seu próprio reino, para o reino, como diz a Bíblia, do Filho amado de Deus, que é Jesus. Agora nós estamos no reino de Deus. Nossa vida é dele. Nossos planos são dele. Tudo é dele. Dele por ele, para ele são todas as coisas. Nosso destino é dele. Aliás, ele nos predestinou, significa que ele preparou para nós um destino antes. Isso que significa predestinar. Antes de nascermos, antes de chegarmos a este mundo, já havia em Cristo Jesus um destino para nós. Fomos predestinados por Deus para estar em Cristo Jesus, para andar em Cristo Jesus. E aí nós compreendemos que ele tem planos, ele tem um caminho reto para as nossas vidas, não apenas um plano geral e genérico, mas um plano específico, né? Um caminho, uma carreira, uma jornada. A Bíblia mostra, através de muitos textos, que o Senhor tem um caminho para todos nós. E isso aponta para o nosso propósito, para o nosso destino, para aquilo que devemos cumprir em Deus. E o que nós devemos cumprir em Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Paulo entendeu isso, e certa vez ele disse o seguinte: em nada tenho a minha vida como preciosa, mas o que importa para mim, ele dizia, é cumprir o propósito para o qual eu fui alcançado. E ele falava do ministério que Deus havia dado a ele, né, que era pregar o evangelho aos gentios. Então Paulo entendia isso: olha, tem um propósito para a minha vida, e agora a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é cumprir esse propósito. Ele dizia: nem a minha própria vida é mais importante do que esse propósito. Então o que Paulo estava dizendo era o seguinte: não importa mais a minha vontade, os meus planos, agora importa sim cumprir a vontade do Senhor. E para nós também, nós que somos dele, importa que façamos a vontade dele. Amém, queridos? Então, quando a gente começa a andar com o Senhor, compreender a sua palavra, compreender a salvação, compreender o reino de Deus, a gente entende isso, que a coisa mais importante que nós temos em nossa vida é cumprir o nosso destino em Deus. E esse deve ser o nosso grande alvo, o nosso grande propósito. Porque em Cristo nós temos uma nova vida, um novo Senhor, um novo reino, um novo propósito, um novo destino. Não é que é novo, mas é que antes nós tínhamos o nosso, né? Agora nós entendemos que tem o dele. Então, não tem a ver mais com a nossa vontade, por exemplo. Agora é a vontade dele. Não tem a ver mais com os nossos planos. Agora são os planos dele. Não tem mais a ver com o nosso caminho. Agora são os caminhos dele, ou o caminho dele. Amém? E isso tudo, como eu dizia, está preparado antes. Já foi preparado antes. Texto que eu costumo repetir bastante nas ministrações, Efésios capítulo 2, verso 10, diz que nós somos feitura de Deus em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então esse texto diz o seguinte, que antes do quê? Antes de tudo, antes de nós existirmos, Deus já tinha preparado um caminho, planos, obras, para que nós andássemos nelas. Então, antes ele já tinha preparado um destino para nós. Na verdade, quando nós, a Bíblia, né, diz, usando um outro texto, texto de Jeremias, por exemplo, quando a gente olha para o plano e propósito de Deus na vida de Jeremias, Deus começa a falar com Jeremias, profeta, mas ele não se via assim, ele não se via capacitado nem preparado, ele não entendia o plano de Deus, e Deus começou a dizer umas coisas para ele. E uma das coisas que Deus disse a Jeremias foi o seguinte: Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Jeremias certamente ficou impactado com isso. E o texto diz assim, Jeremias 1:5, antes que você se formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que você saísse da madre, saísse da barriga da sua mãe, eu já tinha te consagrado e já tinha te dado às nações como profeta. Uau, já pensou receber uma notícia tão impactante como essa? Deus estava dizendo, olha, antes de você vir a esse mundo, já estava tudo pronto. Uau. Fala para o seu vizinho, já estava pronto. Deus falou, no ventre eu já te conhecia. Aí o Salmo 139, por exemplo, diz assim, antes do ventre, antes de tudo, Deus já preparou. Né? Salmo 139, verso 16, por exemplo, diz o seguinte, os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha o que o Salmo está dizendo. Deus, no teu livro, na tua presença, nos teus planos. Ah, tem um livro lá, físico, não sei. Também não importa. A questão é que tem, está em Deus. Né? O salmista diz assim, no teu livro, todos os meus dias já estavam escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. O que é isso? É destino. Destino em Deus. É propósito em Deus. São os planos de Deus para nós. Isso não é privilégio do salmista ou de Jeremias, isso é realidade para todos nós. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, sua vida não é obra do acaso. Fala, sua vida é obra de Deus. Amém? Ah, mas sei lá, eu sempre pensei que eu fui um acidente nesse mundo. Não, não foi. Nada acontece sem que Deus permita. E se nascemos, nascemos porque Deus quis. Se aqui estamos, estamos aqui porque Deus quis. Neste tempo, nesta geração, todos nós somos obra das mãos de Deus. Amém, queridos? Não esqueça isso nunca. Nós somos obra das mãos de Deus. Aí alguém pode dizer assim, ok, já entendi, eu tenho um destino em Deus, né? Amém, legal. Isso vai acontecer então automaticamente, esses planos, essas obras, esse destino que eu tenho em Deus, vai acontecer automaticamente? Não. Não. Por quê? Porque apesar de termos um destino em Deus, temos também livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. Então, há um caminho preparado por Deus, mas nós podemos fazer um caminho paralelo. Nós podemos fazer um caminho independente. Nós podemos fazer o nosso caminho. Há um destino em Deus. Esse destino vai acontecer sem a minha cooperação? Não. Eu preciso cooperar com o Senhor para que aconteça a vontade dEle, o caminho dEle, o destino que Ele deu para mim, o propósito que Ele tem para a minha vida. Eu preciso cooperar com Ele. Ah, esse destino, esse propósito vai acontecer na minha vida mesmo que eu seja teimoso e queira fazer outra coisa? Não, aí não acontece. Se eu for teimoso e desejar fazer outra coisa, Deus permite. Fala assim para o seu irmão aí, se você for teimoso e desejar fazer o seu próprio caminho, uma outra coisa, diferente do que Deus preparou para você, Deus permite, porque Ele respeita o teu livre-arbítrio. Fala assim, mas o azar é seu. Então, queridos, é importante que compreendamos que há o caminho de Deus e há também o nosso caminho. Há a vontade de Deus e há a nossa vontade. Há o plano de Deus e há o nosso plano. Então o Espírito Santo, ele trabalha muito em nossa vida a fim de quebrar a nossa teimosia, o nosso orgulho, nossa obstinação, nossa independência. Nós temos essa tendência, né? Nós, eu, fala para o seu irmão, talvez você não, mas eu tenho essa dificuldade, hein? É, depois da queda nós herdamos essa coisa de querer andar independente de Deus, sermos teimosos e tudo mais. Então, o Espírito Santo trabalha muito para mudar essas coisas, a teimosia, o orgulho, o egoísmo, o caminho independente, porque enquanto nós permanecemos nessas atitudes assim, a gente não consegue compreender nem andar no caminho que Deus preparou para nós. E aí, andar em nosso próprio caminho não é coisa boa. Então, amados, essa questão de compreender o caminho que Deus fez para nós, e o destino que Deus tem, os planos que Deus tem para a nossa vida, e cumpri-los, é tão fundamental, né? Digamos assim, eu diria que é o fator mais fundamental da nossa jornada com o Senhor. Porque é nesse caminho, é nesse lugar, é nesse plano, é nesse destino que Deus preparou para nós, que de fato nós vamos ter realização, alegria, mas aquela alegria plena, paz, né, perfeita. É nesse lugar, nesse destino, que nós nos sentimos realmente plenos, realizados, felizes, seguros. É nesse destino que nós alcançamos o nosso galardão, a recompensa que Deus tem para nós. É neste destino, nessa jornada que Deus tem para nós, que realmente nós somos mais do que vencedores. Não fazendo outra coisa ou o nosso próprio caminho. Por mais coisas boas que possamos programar ou fazer, se estamos andando de uma forma independente de Deus, não vai ser bom. Nós somos vencedores quando cumprimos o propósito de Deus. Então, cumprir o nosso destino é melhor do que qualquer outra coisa. O nosso destino em Cristo Jesus, né? É melhor, diz a Bíblia, do que qualquer outra coisa que possamos alcançar. Por exemplo, do que adianta ter muitos bens, né? Tem muita gente que corre atrás de dinheiro, por exemplo. Ah, eu quero ter bens, riquezas. O que adianta ter muitos bens, por exemplo, nessa vida, sem cumprir o destino em Deus? Não adianta nada. Porque são riquezas corruptíveis. E a vida passa, né? A vida é como um vapor, como um vento, passa rápido. Aí a pessoa colocou o foco nos bens. Ah, eu quero, vou conseguir e tal. E digamos que ela se esforce muito para ter e consegue ter. E de repente vai chegar talvez uma época da vida que a pessoa fala, agora eu não preciso mais trabalhar, agora eu posso curtir. Aí vem um anjo e fala assim, mas você vai morrer hoje à noite. Não vai dar tempo de curtir. Estou parafraseando aquilo que Jesus disse, né? Que tinha um homem que buscou ter bens e tal, e derrubou os celeiros, construiu maiores. E quando ele falou, agora eu tenho, agora eu posso dizer para a minha alma, né? Fique em paz e agora você pode curtir. E o Senhor Jesus diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e que tem reservados para ela? Quer dizer, alguém que fez um caminho independente de Deus, queria alcançar coisas, mas não cumpriu o seu destino em Deus. O que adianta ter sucesso, por exemplo, sucesso segundo o conceito do mundo, sem realizar o destino em Deus? Quanto mais a pessoa buscar fora desta programação de Deus, mesmo que ela, entre aspas, realize, mesmo que ela seja reconhecida por pessoas, pelo mundo, sei lá, mas o vazio interno aumenta na proporção em que ela se distancia do caminho de Deus. Então não adianta ter sucesso sem cumprir o propósito, não adianta nada. Do que adianta, por exemplo, ter longevidade? Né? Dias atrás, conversava com um irmão a respeito de longevidade. Né? Tem gente que fala, olha, aquela pessoa tem 103 anos, que bênção. Pode ser que seja bênção, pode ser que não. É melhor morrer com 20, tendo cumprido o propósito de Deus, do que com 250, sem cumprir o propósito. Não é? Pergunta para o seu vizinho, o que é que você prefere? Meu irmão, te garanto que 250 sem o propósito vai ser cansaço, enfado e problema, e dificuldade. Então, o que é o parâmetro? O parâmetro é se a gente cumpre o nosso destino em Deus ou não. Né? O que o mundo pode achar que é bênção, pode ser que não seja. Na verdade, fora do propósito de Deus, fora do nosso destino em Deus, não é bênção. Né? Ter uma vida cheia de coisas, sem cumprir o destino. Né? Digamos que uma pessoa teve oportunidade de fazer muitas coisas na vida. E segundo os olhos do mundo, o mundo olha e fala, essa pessoa realmente sabe viver, ou viveu bem. Viveu nada. Sem o propósito de Deus, é uma vida vazia. Com o propósito, tudo tem sentido e tudo tem o seu lugar, a sua hora. Sem o propósito, é vazio. Ou pior, de que adianta, por exemplo, a pessoa sofrer e padecer? Né? Porque tem gente que acha assim, eu sofri muito nessa vida. Quem sabe, quando chegar lá, na presença de Deus, a coisa vai ficar melhor para mim, depende. Já pensou a gente sofrer muito aqui, aí você chega lá na presença de Deus, e você fala assim, né, para Deus, Deus, olha, sofri bastante aqui, aqui a coisa vai melhorar, né? Aí Deus fala, você sofreu porque você estava fora do meu plano. Uau. Então, irmãos, quando nós entramos no nosso destino em Deus, a gente se encontra, a gente se encaixa, há uma paz inexplicável. Você é a pessoa certa no lugar certo. Existe autoridade, existe liberdade, existe alegria, existe recursos. Você encontrou o seu lugar em Deus. Né? Você está feliz, está bem, porque você está cumprindo o que você nasceu para cumprir. Amém? Fala para o seu irmão, você nasceu para cumprir algumas coisas em Deus. Então, por isso é tão importante a gente entender isso, que nós temos uma jornada, um destino, temos um caminho preparado por Deus para nós. E eu tenho observado através das Escrituras e também pela testificação do Espírito Santo que algumas coisas são assim importantes para nós entendermos essa jornada. Claro que existem questões, coisas, né, que Deus preparou para todos nós de uma forma genérica, geral, mas existem coisas específicas. Né? planos, obras, propósitos, jornada, assim como dons, né, específicos, capacitações específicas. Tudo tem a ver com aquilo que Deus quer realizar através da nossa vida. Então, nesse sentido, há uma pluralidade. Talvez o que Deus preparou para você não preparou para outra pessoa e vice-versa. Então, o que fazer, né, ou como fazer para a gente conhecer o nosso destino em Deus? É um objetivo importante, às vezes é complexo de se entender isso, mas eu entendo que tem alguns valores que são simples e que nos colocam em nosso destino em Deus. Eu chamo de chaves, né? Existem algumas chaves que nos colocam em nosso destino, que nos ajudam a nos encaixarmos nesta jornada, neste caminho que Deus tem para nós. Queria compartilhar 4 coisas, né? Provavelmente existem outras, mas quero compartilhar 4 coisas que eu entendo são fundamentais para a gente entrar no destino que Deus tem para nós. Porque depois de sairmos do reino das trevas e sermos colocados no reino de Jesus Cristo, se nós nos voltarmos para Deus e obedecermos os princípios do Senhor, Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem, concorram para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados pelo seu divino propósito, como dizem as Escrituras. Então nós temos um propósito, um destino em Deus. Se a gente corresponder com Deus, Ele faz com que tudo possa convergir para que cumpramos esse propósito. Amém? Então vou compartilhar 4 coisas. Deixa o Espírito Santo ir trabalhando aí com o seu coração. E são 4 áreas ou 4 chaves que nos colocam em nosso propósito, em nosso destino em Deus. A primeira coisa chama-se serviço. Fala assim para o seu vizinho: nós somos chamados para servir. Irmãos, o mundo anda num caminho diferente. As pessoas em geral querem alcançar uma posição para serem servidas, né? A pessoa pensa assim: eu estou trabalhando hoje, mas se um dia eu tiver condições, hoje eu estou servindo as pessoas, um dia as pessoas vão me servir. No reino de Deus, nós temos que ter essa visão de servir sempre. E essa é uma chave que nos coloca em nosso destino. Quando a gente começar a pensar assim: eu quero ser servido, nós estamos entortando a nossa rota para o nosso destino em Cristo Jesus. Porque a pessoa que quer ser servida, ela está voltada para si mesmo. Então essa questão de servir, essa questão de ter um coração de servo, essa questão de ser uma pessoa que deseja abençoar, que deseja servir, que deseja ajudar os outros, que deseja ser uma bênção para os outros, quebra o egoísmo, quebra o orgulho e quebra essa visão torcida de si mesmo. Nós fomos chamados para servir. Não é? Fala para o seu vizinho assim: você é uma pessoa maravilhosa. Você provavelmente é melhor do que eu. Mas você não é tão importante assim para o mundo girar em torno de você. Então é melhor você ter um coração de servo. Amém? Amados, a gente aprende o seguinte: o reino de Deus, o reino de Cristo Jesus é um reino de servos. Amém? Fala assim para você mesmo: o reino de Cristo é um reino de servos. Aí a pessoa fala assim: ah, eu quero ser discípulo de Cristo Jesus. Se não for servo, não tem jeito. Por quê? Porque Ele, Jesus, o nosso Senhor, aquele que é padrão para a nossa vida, Ele veio ao mundo e disse o seguinte: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E servir ao ponto, Ele diz, de dar a minha vida em resgate de muitos. Aí ele vira para os discípulos e diz a mesma coisa: olha, se vocês querem andar no reino, vocês devem servir. No mundo é diferente, as pessoas querem ser servidas, exercer autoridade umas sobre as outras. Falou, mas no meu reino, o ponto fundamental, a questão fundamental é servir. Jesus disse isso. Mateus 20:20, só para lembrar, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, não há como ser discípulo de Jesus sem ter um coração disposto a servir. E quem tem um coração disposto a servir, quem está seguindo Jesus e está alinhando seu coração com o coração de Jesus, serve em qualquer lugar. Amém? Serve em casa, por exemplo. Então os filhos estão brigando lá em casa para ver quem limpa a casa, quem lava a louça. Eu não quero fazer. Quem tem o coração de servo, serve em casa. Posso ouvir um amém? Serve no trabalho. O que eu tenho que fazer isso se os outros não fazem? Tem um coração de servo. Serve em qualquer lugar. Na faculdade, na escola. Em qualquer lugar. Na igreja. Andando pelo caminho. Viu a oportunidade, está servindo. Aí o mundo vai dizer assim. Você fica fazendo as coisas para os outros. Você vai ser bobo dos outros. Mas na verdade, sabe o que o mundo está dizendo? Seja egoísta. O que, que o mundo diz o tempo todo? Pense em você, não pense nos outros. Volte-se para você mesmo. Cuide de você. Busque fazer o que você quer, não o que os outros querem. Passe os seus dias competindo. Então, o reino, ou o Senhor Jesus vem e diz para a gente, sirva. Sirva. Procure oportunidades. Na verdade, nem precisa procurar, as oportunidades aparecem. E quem tem essa decisão interna de servir, de ajudar, de ser uma bênção, de estender a mão, de fazer o que for possível pelos outros. Ah, eu quero servir só a Deus, não quero servir as pessoas. Tem jeito? Não dá. Não tem como servir a Deus sem servir as pessoas. Então, servir as pessoas, na verdade, é servir a Deus. Porque nós servimos por causa da transformação, ou a partir da transformação que aconteceu em nosso interior. Ele deu a sua vida por nós. Logo, agora nós nos constrangemos com isso. Como é que a gente não vai estender a mão, ajudar, servir, se ele deu a sua própria vida por nós? Então, essa atitude de servir, atitude de ser servo, nos ajuda, irmãos, a não desviarmos do nosso destino em Deus. E aí você vai servindo, de repente, essa atitude de servir coloca você no seu destino em Deus. Por quê? A atitude de servir vai quebrando o egoísmo, né? Vai quebrando o orgulho, vai quebrando aquela visão de que o mundo deve girar em torno de, né, de você, o mundo deve girar em torno de nós mesmos. A atitude de servir vai quebrando isso, vai quebrando isso. E nós vamos alinhando o nosso coração com o coração do Senhor. De repente, quando a gente vê, nós estamos em nosso destino. Portas se abrem, coisas acontecem, e você se vê fazendo e andando naquilo que você foi chamado para fazer, naquilo que você foi salvo em Cristo Jesus para realizar. Vou dar um exemplo bíblico. Rebeca. Quando Abraão estava pensando em buscar uma esposa para Isaac, ele enviou seu servo para que tomasse o seu servo trouxesse uma esposa para o seu filho Isaac. O servo de Abraão, né, vou resumir rapidamente aqui, mas depois você pode ler a história mais completa e cheia de detalhes lá em Gênesis. O servo de Abraão orou a Deus. E ele foi para a parentela de Abraão, carregado de bens, né, de coisas preciosas, de ouro, de prata e de várias outras coisas. E ele foi com a incumbência de escolher uma moça e de falar com essa moça sobre Isaac. Ele orou a Deus. E a oração que ele fez foi a seguinte, ele falou, Deus, a moça que servir, a moça que oferecer água para mim e para os meus camelos, os camelos carregados de tesouros, essa vai ser a moça que eu entendo que o Senhor está apontando. E lá ele foi. Quando chegou naquela região, Rebeca disse para aquele viajante, você quer água? Disse, quero. E ela falou, ok, vou dar de beber água também para os seus camelos. Se não me engano, eram 10. Só que dar de beber água para 10 camelos é muita água. E era muito trabalho e muito esforço. E ela, sem conhecer aquele homem, que chegava do deserto, cansado, provavelmente, decidiu, espontaneamente, sem saber quem era ele e sem interesse nenhum. Então, o servo de Abraão imediatamente entendeu que aquela moça que servia era a que Deus estava apontando para ser esposa de Isaac. Quando ela terminou, ele agradeceu, ele a presenteou, e ele começa a falar com ela e pergunta sobre a sua família, sobre os seus pais, e ele então é conduzido para a família dela, e lá a história começa a se desenrolar de uma forma maravilhosa, com detalhes que só Deus, né, trabalha nesses detalhes. E de repente, pouquíssimo tempo depois, dias depois, aquela moça que tinha dado, que tinha servido, que tinha dado de beber aquele viajante, aqueles camelos, estava voltando com ele, e a família dela também foi muito abençoada, porque eles receberam, né, joias e presentes e tantas coisas, e aquela moça estava, dias depois, voltando com o servo de Abraão para o destino que ela tinha em Deus. O que colocou Rebeca no seu destino? Atitude de servir. Fala para o seu irmão aí, fica esperto, meu irmão. Pode parecer uma coisa simples, mas a atitude de servir pode colocar você no seu destino em Deus. Amém, irmãos? Com Raabe aconteceu a mesma coisa. Veja, Raabe era uma prostituta. Então, aos olhos naturais dos seus contemporâneos, ela não tinha muita chance. Ela era uma pessoa estigmatizada, né? Puxa, a prostituta da cidade. Mas quando Israel estava para invadir Jericó, por conta do plano de Deus, os espias foram lá e encontraram Raabe. E ela sentiu que devia servir, ajudar, acolher aqueles espias. E ela tinha consciência de que acolher aqueles espias tinha um risco até para a vida dela, porque ela estava acolhendo aqueles que iriam invadir a cidade. Mas ela sentiu que devia ajudar, que devia fazer, que devia servir. E serviu. E aqueles espias disseram, olha, quando nós invadirmos a cidade, sua casa, a sua parentela, a sua família vai ser poupada. E os irmãos provavelmente conhecem a história. Se não conhece, é uma história maravilhosa da Bíblia, quando eles foram invadir a cidade, tinha lá um fio vermelho, indicando que aquela casa precisava ser preservada, porque aquela mulher serviu, aquela mulher ajudou, aquela mulher acolheu os espias. Mas a história dela não para aí. Essa mulher, ela teve a vida mudada, teve a vida totalmente transformada, e ela, estrangeira, prostituta, entra na genealogia de Jesus Cristo. Então veja, a atitude de servir lança ela para o destino dela em Deus e muda a vida dela totalmente, completamente. Uma mulher estrangeira passa a fazer parte do povo de Deus, passa a fazer parte da linhagem de Jesus Cristo. Uma coisa tremenda. Ruth, aconteceu a mesma coisa. Né? Ruth era uma mulher estrangeira, moabita, cujo marido morreu, e o marido da sua sogra, Noemi, também morreu, e ela tinha tudo para permanecer lá em Moab, viver a vida dela, voltar para os seus pais, para sua casa, para o seu povo, e deixar Noemi ir embora, porque afinal de contas já não tinha mais nenhuma conexão, e também Noemi, a sua sogra, não tinha a mínima condição de oferecer nada para ela, nenhum futuro. Realmente não tinha. Tanto que Noemi insiste com Ruth, dizendo, olha, fica aí, eu não tenho nada para oferecer para você. E ela disse, a minha vida agora é amargura, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu vou para Belém, onde um dia eu saí. Né? Provavelmente não devia ter saído, mas ela disse, eu vou voltar para Belém. E Ruth falou assim, eu vou com você. E Noemi diz, olha, mas eu não tenho o que te oferecer. Eu não... Ela falou, eu vou com você. Eu vou te servir. Eu vou te ajudar. E Ruth falava, né, estou aqui contextualizando, Ruth falava mais ou menos assim, mas você sabe o que eu vou passar? Não importa. Você sabe o que eu vou sofrer? Não importa. Você sabe onde eu vou dormir? Não tem nem lugar para dormir. Ela falou, não importa. Onde você dormir, eu durmo junto. Onde você for, eu vou. Onde você pousar, eu também pousarei. E ela foi. E ela ajudava. E ela servia. E aí ela chega lá em Belém. E lá ela encontra, né, orientada por Noemi, tinha um senhor de um determinado campo chamado Boaz. E ela foi naquele campo, eles estavam colhendo, ela foi pegar as sobras. Mas as pessoas começaram a perceber que Ruth era uma moça que servia, que ajudava, que dava apoio a Noemi, a sogra dela. E a história é que ela acaba se casando com Boaz, e quando ela se encontra com Boaz, Boaz diz assim para ela, olha, todo mundo aqui sabe o que você tem feito para Noemi, a sua sogra. E não somente isso, como você, sendo estrangeira, veio habitar debaixo das asas do Deus de Israel. Sabe o que colocou Ruth no destino dela? Essa atitude de servir. Se ela fosse uma moça egoísta, por exemplo, ela ia falar, bom, agora eu não vou ver o que eu vou fazer da minha vida, eu, né, vou cuidar de mim e tal, não quero saber, mas ela continuou servindo, e a atitude de servir colocou Ruth no seu destino em Deus. Então, tem gente que diz assim, por que eu tenho que fazer isso? Mas uma outra pessoa diz assim, essa é a minha oportunidade. Eu quero ajudar. Eu quero servir. Sabe, despretensiosamente, sem pensar em troca, porque tem muita gente que pensa, né? Falar em fazer qualquer coisa, a pessoa pensa assim, o que é que eu vou ganhar com isso? Fala aí para o seu irmão, ainda bem que a gente não pensa assim. Fala assim, nós já deixamos a lei de Gerson para trás. Né? Essa foi uma das pragas que entrou no Brasil, né? Lei de Gerson, para os jovens que não sabem, né? Os jovens mais experientes como eu lembram disso. Gerson era um jogador de futebol que fez certa vez, décadas atrás, uma propaganda de cigarro, se não me engano. E nessa propaganda ele dizia assim: olha, brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. E isso pegou porque aquela fala desse jogador de futebol, aquela fala naquele comercial, reproduzia o espírito de muita gente na nação, uma atitude de muita gente na nação. E era isso aí, o que é que eu vou levar de vantagem? E a gente vê hoje como a corrupção está espalhada pelo país. Mas nós não temos nada a ver com a lei de Gerson, ficou conhecido depois como a lei de Gerson, essa ideia de levar vantagem em todas as coisas. Né? Já deixamos isso para trás, faz parte do mundo, não da nossa vida, nova vida em Cristo Jesus. Nós vivemos, irmãos, para servir. Amém? E servir pode nos colocar em nosso destino em Deus, porque isso quebra o egoísmo, né? Isso quebra o orgulho, isso quebra aquela visão de viver para si mesmo, e nós passamos a viver para Deus e viver para as outras pessoas. E não se preocupe, você não vai estar perdendo em servir. Quem serve, ganha. Amém, amados? Então, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar com o nosso interior. Será que esse espírito de servir, essa atitude do reino, de discípulos de Cristo Jesus, não precisa, né, ser trabalhado em nosso coração, em nossa vida? Lembra que o reino de Cristo é um reino de servos. Não tem como, né, ser discípulo de Cristo e não ter um coração de servo. A segunda chave que eu quero compartilhar é a respeito de entrega. Entrega de generosidade. Sabe, amados, isso também é uma chave que nos coloca em nosso destino. Nós temos a tendência de nos agarrar muito a muitas coisas. Embora nós tenhamos que zelar por muitas coisas, ser bons mordomos de muitas coisas, ou de algumas coisas, não sei, nós não podemos perder de vista a realidade de que nós somos mordomos, só mordomos, amém? Fala assim para o seu vizinho: você não é dono, você é mordomo. Então, às vezes, essa coisa de eu quero ter, 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 nós precisamos voltar e entender o princípio básico da Bíblia, que é mordomia cristã. Mordomia cristã, o princípio de mordomia é o seguinte: nada é meu, tudo é do Senhor, eu zelo pelas coisas dele, eu administro as coisas de Deus, e tudo que Deus quer está entregue a ele, deve estar disponível a ele, porque ele é dono de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Tem muita gente que não entendeu o evangelho, e vive assim o evangelho, achando que Deus, né, vai me dar um monte de coisa para mim ter, um monte de coisa para mim guardar essas coisas, e essas coisas eu faço o que eu quero delas, porque afinal de contas elas são minhas. E aí, quando a gente entende o evangelho mesmo, o evangelho da Bíblia, a gente entende o seguinte: nada é meu, tudo é dele. É claro que ele, sendo um Deus bom, Deus é bom, você confia nisso? Amém? Sendo um Deus bom, ele nos dá boas coisas, ele nos abençoa, ele permite que nós usufruamos de tantas coisas. Então, porque tudo é dele e nós somos servos dele, nós trabalhamos para ele, pode ter certeza que não vai faltar nada do que você precise. Amém? Porque nós trabalhamos para o Senhor, servimos o Senhor. Então, se você precisa de comida, ele vai te dar comida. Precisa de roupa, ele vai te dar roupa. Se precisa de um teto para morar, ele vai te dar. E qualquer outra coisa que você precise, ele vai te dar. E porque ele é tão bom, ele nos dá coisas até que a gente nem precisa, mas ele vem e fala: estou te dando esse presentinho para alegrar o teu coração. Mas em nenhum momento a gente deve pensar assim: ah, isso aqui é meu e tal. Não, tudo é dele. Inclusive a nossa própria vida. Amém? Tudo deve estar disponível ao Senhor. Por isso que a gente tem que perguntar para ele, né? Quando a gente faz planos, a gente tem que dizer: se o Senhor quiser, eu faço isso ou vou fazer aquilo, porque tudo é dele, tem a ver com ele. Por isso Jesus disse o seguinte: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então ele nos dá coisas, mas às vezes ele nos visita e ele nos pede o que é dele, só para ver se a gente entrega. E se ele, quando ele nos pede o que é dele, a gente não entrega, a gente segura, sabe o que isso faz? Isso entorta a nossa jornada. Ao invés de andarmos naquele caminho que o Senhor preparou para a gente começa a andar de forma distante, num caminho paralelo. Num caminho paralelo. Então, ele fez mecanismos. O dízimo, por exemplo, é um mecanismo. Tem gente que pensa assim: ah, mas eu tenho que dar o dízimo mesmo, né? Eu tenho que dar para Deus 10%. Não, na verdade, tudo é de Deus. Né? Eu costumo dizer o seguinte: para Deus manter o nosso coração alinhado, ele nos dá recursos, e sempre um pouco a mais. Aí ele fala: devolve esse pouco que eu dei a mais. E a gente fala: não, eu não posso devolver, porque... É. E a gente fala: devolver mesmo, porque é dele. E se a gente, no pouco, segura, imagina nas outras coisas. Quando ele diz: não faça esse plano, vá por ali. Quando ele diz: pegue tudo isso e entregue lá. Ah, não, isso eu não posso fazer. Mas tudo é dele. Eu não estou dizendo que a gente tem que desprezar. É diferente. Tem gente que fala: olha, eu não quero saber, vou tratar de qualquer jeito tudo na minha vida. Não, nós não podemos tratar de qualquer jeito. Nós temos que ser bons mordomos, bons administradores e bons multiplicadores. Amém? Fala para o seu vizinho: seja um bom multiplicador. Fala assim: lembra da parábola dos talentos? Ele entregou na parábola dos talentos um tanto de talento e o servo bom entregou o dobro. Então, ele nos dá graça para administrarmos, para multiplicarmos. Mas a questão é o seguinte: tudo é dele. E se ele pedir, a gente tem que entregar, senão entorta o nosso caminho. Tudo deve estar disponível ao Senhor. Como fez Abraão, por exemplo. Abraão recebeu Isaac, era a promessa, o filho da promessa. Anos depois, Isaac está lá na adolescência, Deus pede Isaac, só para testar Abraão, só para provar Abraão. Isaac: ô Abraão, me dá o teu filho. Abraão falou: está aqui, Senhor. E Deus falou: olha, não precisa sacrificar ele não, só queria provar o seu coração e confirmar a aliança. Então, lembra, por exemplo, do moço rico? O moço rico tinha um destino em Deus. E aí esse moço se encontra com Jesus e ele fala: olha, estou interessado em saber da vida eterna e tal, as coisas importantes. Jesus falou: puxa, que legal. A Bíblia diz que Jesus amou aquele moço, era um moço joia, era um moço excelente. Jesus falou: você conhece os mandamentos? Conheço. Você guarda os mandamentos? Guardo. Eu pratico os mandamentos desde criança, desde quando eu era pequeno, fui ensinado e pratico. Jesus disse: olha, joia, você é um cara legal. Então, você provavelmente já está até à frente do que a maioria. Mas só tem uma coisa que você precisa fazer. E aqui eu estou lendo Marcos capítulo 10, versículo 20. Aliás, nem vou ler, vou pular aqui para a gente ganhar tempo. Jesus disse para ele o seguinte: pega tudo que você tem e vende e dá o dinheiro para os pobres. Eu acho que ele olhou para Jesus assim, perplexo, e falou: o quê? Jesus falou: você não quer saber da vida eterna, do céu? Ele falou, Jesus falou: estou te dando a oportunidade de andar comigo. Pega o que você tem, vende, dá para os pobres e me segue. Você vai andar comigo. Junto aqui no ministério, ele: o quê? Não, andar com o Senhor tudo bem, mas eu só queria entender a primeira parte. Ele falou: a primeira parte é isso, você pega o que tem, vende, dá para os pobres e me segue. Ele falou: não, aí não dá. Não dá porque eu tenho muitas propriedades, sou dono de muitas coisas. Não é? Aí não dá. Que é isso? E aquele moço se retirou triste. Agora a pergunta é: tudo não é do Senhor? Sim ou não? A Bíblia diz assim: do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ficou alguma coisa de fora? Não. tudo é dele. Do Senhor é a terra, toda sua plenitude, o mundo. Ele é o Senhor do universo. Né? A terra ainda é uma poeirinha no universo, mas o nosso Deus é o Senhor do universo. Então tudo é dele. Então se ele diz, dê, a gente tem que dar. Se ele diz entrega, a gente tem que entregar. E essa vida de entrega, entrega principalmente no sentido de generosidade, é uma chave, irmãos, para a gente ser colocado em nosso destino. Em outras palavras, seja generoso. Amém? Porque servir, obviamente, servir com um trabalho, ajudar as pessoas, mas essa segunda chave aqui de entrega é principalmente com relação a bens materiais. Seja generoso com as pessoas e mantenha tudo, 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 tudo na sua vida à disposição de Deus o tempo todo. Né? Claro que você, quando a gente compra um carro, fica muito feliz. Oh, Deus, muito obrigado, porque agora eu tenho um carro. Legal, mas o carro é de Deus. Se Deus falar, pega esse carro e dá para alguém, dê. Ah, não, não, porque é isso, um carro. Se Deus falasse, dá um real para uma pessoa, é mais fácil. Mas um carro, de jeito nenhum, não posso fazer isso. Devo fazer de qualquer forma, aleatoriamente? Não, eu tenho que administrar, guardar, zelar por esse carro. Então, mantenha o carro com as revisões bonitinho e tal. Zele, cuide. E se Deus não falar para dar para ninguém, troque por um melhor. Amém? Mas é do Senhor, se ele pedir, dê. Tudo é dele, absolutamente tudo. E na verdade, irmão, Jesus não queria tirar nada daquele moço. Porque no mesmo contexto que Jesus disse, olha, pega o que você tem e dá para os pobres, olha o que Jesus disse, respondendo aos discípulos que perguntaram sobre essa questão aí do moço rico. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, mulher, ou filhos, ou campos. Ele falou, qualquer coisa que uma pessoa deixar, por amor de mim, não deixar por qualquer coisa, né? Tem gente que fala assim, olha, deixei lá minha sogra por amor a Jesus. De repente não foi bem assim, né? A irmã fala, ah, deixei meu marido por amor a Jesus, ai, me livrei, graças a Deus, Jesus é bom, não, aí não é bem assim não. Jesus falou, o que você deixar por amor de mim, por causa dele, ele disse o seguinte, não há quem tenha deixado qualquer coisa por amor de mim e do evangelho que não receba 100 vezes tanto, 100 vezes mais nesta vida e ainda por fim na vida vindoura. Vai receber, Jesus diz, 100 vezes mais ainda nessa vida. Uau! Já pensou aquele moço que já era rico recebendo 100 vezes mais? E Jesus não está mentindo, ele está falando a verdade. Se deixar, ele falou, deixa, dá para os pobres e me siga. Ele não quis. Ele ia receber 100 vezes mais, no mínimo. Então, nós entendemos, irmãos, que Deus é um Deus que sempre acrescenta. Amém, queridos? Mas a gente precisa ter uma visão generosa, uma visão de entrega. Essa é uma chave para nos manter no nosso destino. Porque o Senhor já sabia, com relação a essa questão de bens materiais, de finanças, que há um espírito maligno sobre o mundo chamado Mamon, que amarra as pessoas e a pessoa quer ter tudo e ela vive para ela mesma e ela não consegue entregar a Deus e não consegue ser generosa com ninguém. Né? Tem gente que se der 5 reais para alguém, vai ficar lembrando a vida inteira. Mas eu lembro, eu dei aqueles 5 reais, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado e tal. Mas se ela for num restaurante e gastar 300 reais, ela não lembra no outro dia. Não tem problema, mas se ela for generosa com alguém, ela... Então, ser generoso, manter as coisas, tudo disponível ao Senhor... Não é? E orar, não adianta falar assim, Deus está disponível, mas nem tento falar com o meu coração, que o meu coração está fechado. Então não está disponível. O que nós estamos falando é ter disponibilidade mesmo. Ter disponibilidade mesmo. E cada um precisa fazer isso. Agora, A pessoa que chegar para você e falar assim, olha, porque você tem que ajudar os outros, pode saber que essa pessoa é miserável e ela está presa a mamon. Amém? Só para dar um toque. Né? Porque tem gente que vê o outro tendo alguma coisinha e fala, olha, Deus mandou você compartilhar comigo, hein? Se falar isso para você, você fala assim, vai obedecer a Deus, larga de mamon. Porque entrega e generosidade tem a ver com Deus, tem a ver com direção de Deus, com uma ação de Deus. É Deus falando no nosso coração e a gente fazendo. Mas tudo tem que estar disponível ao Senhor o tempo todo. E se nós vivermos uma vida assim, a gente é lançado em nosso destino. Tem tantos exemplos na Bíblia. Cornélio, por exemplo, Atos capítulo 10, Deus estava procurando um homem, né, para revelar o evangelho aos gentios. Quando Deus olha, ele vê o contexto de Cornélio. Cornélio era um homem generoso. Ele orava, mesmo sendo estrangeiro, orava constantemente a Deus. Mas sabe o que ele fazia também? Ele abençoava as pessoas, ele dava oferta para as pessoas, dava esmola, ajudava, pegava o dinheiro dele e com o dinheiro ele servia as pessoas. Quando Deus mandou o anjo falar com Cornélio, o que é que o anjo falou para ele? Duas coisas, falou Cornélio. Você é um homem conhecido no céu. Acho que ele já ficou impactado, falou, como assim? Ele falou, porque as suas orações têm chegado a Deus, e ele não era de Israel. As suas orações têm chegado a Deus, e as suas ofertas, sua generosidade têm chegado diante de Deus. Uau! Então, ser generoso abre a porta, abre os céus, faz com que você seja conhecido nos céus e nos coloca em nosso destino. O contrário disso, o egoísmo e a avareza nos entortam. Mamon nos entorta, generosidade nos acerta. Por isso que essa questão de entrega, de generosidade, é uma chave que nos coloca em nosso destino. Né? Zaqueu também é outro exemplo. Zaqueu falou, já vou pegar metade e dar aos pobres. Outra metade ele não podia dar aos pobres, porque ele tinha que dar uma olhada nos papéis dele lá e ver quem ele tinha defraudado, quem ele tinha cobrado a mais. E ele falou, então a metade eu já vou dar para os pobres, eu provavelmente a outra metade, ele falou, eu vou ver quem eu cobrei a mais e vou devolver 4 vezes mais. Quando ele falou isso, Jesus falou, a salvação entrou nesta casa. Ninguém gostava de Zaqueu, era cobrador de impostos, odiado pelos judeus, que era cobrador de impostos do Império Romano. E quando ele falou, eu vou devolver 4 vezes mais e vou doar metade do que eu tenho aos pobres, Jesus falou, a salvação entrou nesta casa. Ele foi lançado imediatamente no destino dele em Deus, porque ele rompeu com essa questão de mamon na sua vida. Amém, amados? Então lembra disso, que entrega e generosidade te mantém no seu destino. Outra coisa, irmãos, vou acelerar rapidinho. Outra coisa que nos mantém no destino é a unção. Sabe, quando Deus quer nos lançar para algo que Ele tem para fazer em nossa vida, Ele nos dá momentos importantes onde Ele derrama o poder dEle sobre a nossa vida. São visitações de Deus. E a gente precisa ficar atento a essas visitações de Deus. São momentos que Deus libera uma unção sobre a nossa vida. E a gente tem que ficar atento. E eu costumo dizer o seguinte, você tem que estar atento para você agarrar a unção. Né? Eu lembro de anos atrás, teve uma conferência, que era, a tradução dessa conferência era mais ou menos assim, pegue o fogo, ou agarre o fogo. E é bem isso. Porque tem gente que acha assim, ah, eu estou aqui, o Espírito Santo tem que vir, me envolver e tal. Mas há uma cooperação, nós temos que ver o que Deus está fazendo e agarrar o que Ele está fazendo, abraçar o que Ele está fazendo. Então, quando Deus quer também nos lançar no nosso destino, Ele libera poder sobre as nossas vidas. O Espírito Santo derrama uma unção sobrenatural sobre a nossa vida e nós somos transformados. A unção de Deus quebra o jugo em nossa vida. A Bíblia diz isso, unção quebra o jugo. Muitas vezes a gente precisa que esse jugo seja quebrado. Mesmo já caminhando com Cristo Jesus, o Espírito Santo está trabalhando em algumas coisas, estamos num processo de santificação, mas às vezes Deus libera uma unção para quebrar um jugo específico e a gente precisa agarrar a unção no momento que ela vem. Porque a unção nos leva para o nosso destino. A gente olha para a Bíblia e um monte de gente que foi lançada no seu destino por causa da unção de Deus. Primeiro rei de Israel, Saul, ele teve a sua vida totalmente transformada pela unção de Deus. Ele era um moço muito precioso, valoroso, obediente aos seus pais, mas ele não tinha a menor ideia do plano de Deus para a vida dele. E certa vez os animais do seu pai se perderam, ele saiu para procurar e ele não achava, e ele estava muito preocupado, não queria voltar para casa sem encontrar aqueles animais. Aí disseram para ele, olha, tem um homem de Deus em tal lugar, vai lá e encontra com ele, quem sabe ele te ajuda. Ele foi, encontrou-se, e quando ele encontrou-se com Samuel, Samuel falou assim, olha, vem aqui que tem uma coisa preparada para você. Ele entra e está lá um banquete preparado. Ele ficou tão assustado, ele falou, não, peraí, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E Samuel disse para ele, não se preocupa, porque os animais do seu pai já foram encontrados e você está aqui porque você tem um destino em Deus. E a gente lê o seguinte, Samuel tomou um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça e beijou e disse, porventura não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança. Depois daquela unção, a vida de Saul foi completamente transformada e ele vira o primeiro, se transforma num primeiro rei de Israel. É claro que ele desobedeceu a Deus, mas o plano de Deus era confirmar o reinado de Saul. Depois vem Davi, a mesma coisa. Deus manda Samuel ungir o rei, e ele vai lá, Samuel vai na casa de Jessé e passa os filhos de Jessé, aqueles, os melhores, aparentemente os melhores, e depois o profeta pergunta, não tem mais nenhum? Ah, não tem, bom, tem um lá no campo, provavelmente não é aquele, era Davi. E Davi vem, e a Bíblia fala, Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, Samuel se levantou e voltou para Ramá. Veja, o Espírito de Deus se apossou de Davi, ele foi transformado numa outra pessoa. Mesmo Jesus não começa o seu ministério sem ser revestido de poder. Atos capítulo 2 fala o mesmo princípio, que ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e lá no Pentecoste vem o Espírito Santo. Então, uma das coisas que Deus faz, amado, para colocar nossa vida em nosso destino é a unção. E a unção é uma capacitação sobrenatural. E como é que a gente agarra esta unção? Às vezes tem momentos soberanos de Deus que a gente não espera, mas Deus derrama. Mas tem, como eu disse, a nossa cooperação. O que a gente precisa fazer? Mergulhar no Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo. Ter intimidade com o Espírito Santo. A Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, porque é possível. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, salmos, hinos, cânticos espirituais. Enchei-vos do Espírito. Então tem que ter uma expectativa pela unção, sede pela unção, desejo pela unção, por essa capacitação sobrenatural. Por quê? Porque tudo é sobrenatural, o evangelho é sobrenatural, o reino de Deus é sobrenatural, o ministério que Deus nos deu é sobrenatural, tudo é sobrenatural, então nós temos que buscar o poder do Espírito Santo. Não adianta a gente olhar para nós mesmos e falar, puxa, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não tenho capacidade, eu acho isso. E realmente você vai chegar a essa conclusão. Você e eu, nós não conseguimos, nós não temos capacidade, nós não podemos fazer nada na força do nosso braço. mas o Senhor nos capacita pelo seu Espírito. E quando a unção do Espírito Santo vem, ela nos transforma numa outra pessoa, o nosso entendimento se abre, graça chega, capacitação chega, sabedoria chega, e Deus nos lança num novo nível. Amém? A unção quebra o jugo e nos lança em nosso caminho, em nosso destino em Deus. Amém, queridos? E a última chave que eu quero compartilhar aqui com os irmãos chama-se conexão. Conexão. Nós precisamos entender que a obra de Deus, o plano de Deus, as ações de Deus são geracionais, ou seja, de geração em geração. A gente vai ler muito isso na Bíblia, de geração em geração. A misericórdia do Senhor, de geração em geração. A sua fidelidade, de geração em geração. Os planos do Senhor, de geração em geração. E quando a Bíblia fala de geração em geração, é porque Deus começa algo numa geração e continua na outra geração, e continua na outra geração, e assim o plano de Deus vai se desenrolando na terra. Deus é um Deus geracional, de geração em geração. E é por isso que é tão importante as pessoas serem conectadas. Por quê? Deus transfere de uma geração para outra, de pais para filhos. De uma geração de servo para outra geração de servos. E aí a gente precisa entender o seguinte, que nós queremos fazer a obra de Deus e cumprir o nosso destino em Deus. As obras que estão preparadas para nós antes da fundação do mundo. Mas nós precisamos entender também que Deus não está começando nada em nossa vida e nem vai concluir em nossa vida. Ou seja, nós não somos iniciadores ou terminadores. Ele é que iniciou tudo no passado e Ele vai cumprir tudo no futuro. Toda a plenitude está em Jesus Cristo. Por isso que Ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Ele começa e Ele termina toda boa obra. Amém, queridos? Então o que nós temos para realizar o nosso destino, a nossa obra, é apenas uma pequena parte de uma grande obra de Deus que já vem acontecendo de geração em geração. Então para a gente poder realizar esta obra em Deus e esse nosso destino, o plano que Deus tem para nós, nós precisamos nos conectar com Deus e também com pessoas. E é nessa conexão com pessoas que nós somos muitas vezes colocados em nosso destino. Imagina o seguinte, uma corrida, né, de bastão. Aquelas corridas de normalmente quatro pessoas que se revezam passando o bastão uma para outra. É mais ou menos assim a obra de Deus de geração em geração. Então, alguém já está correndo e nós estamos aqui dizendo, Deus, me lança no meu destino, Deus, eu quero fazer as obras que estão preparadas para mim antes da fundação do mundo. Aí o Espírito Santo diz para a gente, olha, está vendo esse cara que está vindo correndo lá? Você vai ter que correr do lado dele. E você vai ter que correr nas passadas dele. E você vai ter que correr no mesmo tempo dele. E você vai ter que correr prestando atenção nele. Senhor, mas por quê? Por que eu não posso ser independente? Por que a tua obra na minha vida não pode ser assim, diferente de tudo? E a resposta é muito simples e básica. Se você não correr em sincronismo, se você não correr na mesma passada, no mesmo tempo, você não pode receber o bastão. Mas quando a gente corre ao mesmo tempo que outros que estão correndo, então aquilo que Deus já começou, Ele transfere. Né? E aí você pega e você sai correndo e daqui a pouco você transfere para outro. A obra de Deus é feita assim. Paulo falou para Timóteo, Timóteo, o que você viu e ouviu em mim agora, transmite a homens fiéis e idôneos. Como é que Timóteo ia saber quem era fiel e idôneo? Ora, quem estava andando junto. Quem estava caminhando junto, quem estava caminhando em fidelidade, quem estava caminhando correspondendo com Deus. Não é uma fidelidade humana, mas é uma fidelidade com Deus. Quando nós correspondemos com Deus, nós caminhamos com pessoas. Então, sem conexões, porque nós somos o corpo de Cristo e o corpo precisa estar ligados, né, pelas juntas, medulas, conectado. Sem conexões, nós podemos perder o nosso destino em Deus. Tem gente que pensa assim, ah, eu tenho unção, eu nasci de novo, eu tenho graça, eu tenho conhecimento e eu tenho batismo no Espírito Santo, então eu não preciso de mais nada, eu não preciso das pessoas. E aí quando a pessoa se desconecta do corpo, ela perde o destino dela em Deus. Ela perde o propósito dela em Deus. Por quê? Porque ela se desconectou de pessoas. E talvez até a pessoa olhe para a sua própria vida e ela perceba que ela é tão cheia de graça, tão cheia de bênção e de capacitação e de talento e de tantas coisas em Deus, mas ela olha para outra pessoa que ela deve caminhar junto e a pessoa é tão simples, é tão menor que ela e Deus fala, você vai ter que andar com essa pessoa aí. Sabe, pais e filhos no natural? Às vezes o filho olha para o pai ou para a mãe e fala assim, ah, mas meu pai e minha mãe são tão atrasados. Né? São tão fraquinhos, não entendem nada. Eles não sabem o que é o mundo. Eles não tiveram oportunidade de estudar, eles são tão ignorantes. E às vezes o filho sente até vergonha, né, dos pais. Ah, tem vergonha da minha mãe, tem vergonha do meu pai, não sei. Né? O pai ou a mãe fala, oh, eu vou lá na escola com a festinha. Não, não vai não, deixa, não precisa não. Mas esse filho um dia cresce e entende o seguinte. Sabe quem escolheu esses pais? Deus. E para você ir bem na vida, você tem que honrá-los. E você vai receber a bênção deles. Para a sua vida ser poderosa, os filhos precisam ser abençoados pelos pais. E quando os pais abençoam realmente, o céu se abre. No reino de Deus também é mais ou menos assim. Tem que andar conectado com pessoas. E a gente precisa discernir essas conexões pelo Espírito Santo. Tem gente que não anda com ninguém. Né? Eu e eu mesmo. Eu sou suficiente. Não, não somos. Nós somos, irmãos, dependentes, interdependentes uns dos outros. E nós precisamos estar ligados uns aos outros. E nós precisamos receber a graça uns dos outros. E nós precisamos ser abençoados pelos outros. Então, para a gente entrar no nosso destino, a gente precisa se conectar. Para Eliseu se cumprir o destino dele, ele precisou se conectar com Elias. Os discípulos se conectaram a Jesus. E assim por diante, tem tantos exemplos bíblicos dessa conexão que é tão importante para nós. Então nós somos conectados com Deus, temos aliança com Deus, mas também temos aliança com as pessoas e devemos andar junto com as pessoas e amar essas pessoas. Amém, amados? Então, quatro chaves fundamentais para o nosso destino em Deus. Só para lembrar, a primeira delas, serviço. O reino de Cristo é um reino de servos. A segunda delas, entrega, generosidade. Seja uma pessoa que dispõe tudo a Deus. Isso é uma chave que nos coloca em nosso destino. Terceira chave, unção do Espírito Santo. Capacitação sobrenatural. Quarta chave, conexão. Amém, amados? São coisas que nos ajudam a andar no trilho que Deus preparou para nós, no caminho, na jornada, no destino. E quando nós encontramos isso, a nossa vida fica plena. A gente encontra realização. É neste lugar, com esses valores, que nós realmente nos tornamos mais do que vencedores sobre todas as coisas. O nosso grande alvo é ter passado pela vida, e ela é muito breve, vapor, né? Passa rápido. E estar na presença do Senhor e ouvir dele o seguinte, muito bom, servo bom e fiel. Ou seja, ouvir de Deus o seguinte, você nasceu por uma razão e você cumpriu o propósito para o qual você nasceu. Não adianta a gente chegar diante do Senhor cheio de coisa e falar, Senhor, olha quanta coisa eu fiz. E ouvir assim, mas você não nasceu para isso. Ah, mas eu tenho que dar um desconto, né? Não, não tem desconto. Mas olha quanta coisa legal que eu fiz, você fez para você mesmo. Você devia viver para mim e para a minha glória. Não entendeu o evangelho? Então não vai ter como nós apresentarmos outras coisas, outras obras, que a Bíblia chama de obras de palha, de feno, de madeira. Ou seja, Deus vai colocar o fogo dele e vai fazer assim, ó, desaparecer, queimar. São obras que não têm valor diante de Deus. Mas, se nós cumprirmos o que nascemos para cumprir, a Bíblia fala que essas obras feitas em Deus são eternas. São obras de ouro, de prata, de pedras preciosas. Coisas que têm valor eterno. E a nossa existência terá sentido eterno. É aí que realmente nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, amados? Os planos que Deus preparou para nós são planos bons. Pode ter certeza. Ele é um Deus bom. Plano de paz e não de mal. Ele preparou para a gente um futuro, uma esperança. Deus não vai te contrariar. Ah, vou te contrariar só por contrariar. Não. Deus é bom. Ele usa o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo em nós faz com que nós nos apaixonemos pelos planos de Deus. Ele gera em nós o querer. E, obviamente, prepara todo o realizar. Ele gera, inclusive, o querer. Mas esses princípios nos ajudam a não fazer um caminho paralelo, a não fazer um caminho independente, porque o nosso caminho não é bom, o caminho do Senhor é que é perfeito. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar sobre isso em nome de Jesus. Nesta noite, nós queremos servir ao Senhor com a nossa vida, com o nosso coração, com todo o nosso ser, com tudo aquilo que Ele mesmo nos deu e Ele mesmo prepara para nós. Então, queria te encorajar nesse momento a se expor a Deus, se expor à palavra, se expor ao Espírito Santo e dizer, Senhor, cumpre em mim o teu querer. Eu quero realmente que minha vida tenha sentido. A gente vê tanta gente fazendo tanta coisa, mas com um buraco grande de insatisfação, um sentimento de não realização, porque provavelmente isso não tem a ver com Deus, com o plano de Deus. Mas quando a gente encontra pessoas que estão cumprindo a vontade do Senhor, elas estão com os olhos brilhando, com a face brilhando, com o coração apaixonado, dizendo, olha, como é maravilhoso viver para Deus. Quando a gente encontra alguém cumprindo a vontade de Deus, a gente encontra alguém dizendo, olha, eu não sabia que o destino que Deus tinha para mim, o caminho era, que Ele tinha para mim é tão maravilhoso, tão legal. Isso é o que eu amo fazer, é o que eu amo me envolver, meu coração está nisso. Ela não está fazendo o que ela está fazendo só por alguma razão superficial. A pessoa sente que tem a ver com o propósito eterno dela. E isso é maravilhoso. Deus tem sonhos, Deus tem planos, Deus tem uma jornada, Deus tem um destino para cada um de nós. Ele nos predestinou em Cristo Jesus. Feche os teus olhos nesse momento. Gostaria que você meditasse sobre isso. Deus já te conhecia antes de você nascer. Ele já te conhecia. E Ele, antes do seu nascimento, já tinha escrito os teus dias. Foi Ele que decidiu o tempo de você vir ao mundo. Foi Ele que te plantou na família onde você está, no contexto que você tem, no lugar que você tem. Ele já nos conhecia. Antes do nosso nascimento físico, Ele já nos conhecia. Os nossos dias foram escritos na presença de Deus. E agora, o Espírito Santo que sonda, diz a Bíblia, as profundezas de Deus. O Espírito Santo que tem acesso a Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ele vai lá onde ninguém vai, na presença e no coração de Deus. E o Espírito Santo tem acesso ao que Deus escreveu sobre você e para você. Então o Espírito Santo sabe todas as coisas que antes da fundação do mundo foram escritas sobre a sua vida. E agora o Espírito Santo de Deus que habita em você e que é o Espírito da revelação, Ele quer revelar a você se você realmente desejar de todo o teu coração andar no caminho de Deus, nos planos de Deus e não nos seus. Então é muito importante a nossa rendição, é muito importante a nossa entrega, é muito importante nós orarmos e com todo o nosso coração dizer ao Senhor: Deus, cumpre em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade, eu me rendo, eu me entrego. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar: venha a nós o teu reino e cumpra a tua vontade aqui na terra como a tua vontade é feita nos céus. Por isso ore aí no seu lugar, enquanto nós estamos orando aqui. Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo, abre os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento. Senhor, nós não queremos gastar os nossos dias servindo a nós mesmos ou andando em caminhos que não são os teus caminhos. Nós não queremos, ó Deus, ter valores contrários ao do teu reino. Nós queremos estar alinhados. Por isso, coloca o teu prumo em nossa vida, Senhor. Pelo teu Espírito Santo, coloca o teu prumo em nossa vida, coloca o teu prumo em nosso coração, coloca o teu prumo em nossa mente, coloca o teu prumo nos nossos planos, coloca o teu prumo no nosso cotidiano. Tudo precisa estar ajustado, alinhado com o céu. Nós queremos estar alinhados com o céu. Nós queremos viver os nossos dias para a tua glória, Senhor Jesus. Que o nosso trabalho seja para a tua glória, que os nossos negócios sejam para a tua glória, que os nossos planos sejam para a tua glória, que a nossa casa seja para a tua glória, que os nossos bens sejam para a tua glória, que tudo, Senhor, seja para a glória do teu nome. Cumpra em nós o teu querer. Espírito Santo, nós te pedimos, abre os olhos do nosso entendimento, porque nós mesmos não enxergamos os nossos caminhos. Muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos discernir a nós mesmos. Por isso, Espírito Santo, abre os nossos olhos, eu te peço. Abre os nossos olhos. Queremos enxergar o nosso coração, queremos enxergar as nossas atitudes, queremos enxergar o quanto estamos alinhados ou desalinhados com a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Mas para experimentarmos essa vontade, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós não queremos estar associados com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. E o mundo corre velozmente, velozmente para as trevas. Mas nós queremos correr velozmente para o teu coração, Senhor. Nós queremos correr velozmente para a tua vontade, para aquele lugar que o Senhor preparou para nós. Por isso toca, ministra, Senhor, mostra o que nós precisamos, qual é a chave que nós precisamos, se é o coração de servo, se é a entrega, a generosidade, se é a unção, se é a conexão. Ajuda-nos a nos alinharmos, Senhor, com o teu querer, com a tua vontade, em nome de Jesus. Ministra a nós, Senhor, nesta hora, Espírito Santo de Deus. Oh.